Boa tarde. Notícias Agrícolas está no ar mais uma vez ao longo desta quarta-feira, trazendo as notícias e as repercussões dos fatos mais importantes do agronegócio nacional. E agora, como sempre, vamos ao nosso momento do setor sucroenergético. Pois bem, o setor sucroenergético, especialmente na cadeia, na ponta das usinas, diminuiu a sua alavancagem flagrantemente nos últimos 2 anos, 2 a 3 anos, ou 2 a 3 safras, melhor dizendo. Ainda assim, é considerado um nível de endividamento muito grande e carregando um passivo de muitas usinas falidas e muitas outras em recuperação judicial. Será que isso está contaminando o crédito do setor, mesmo de segmentos dessa cadeia que, podemos dizer, estão ligados, têm alguma coisa a ver com a cadeia, obviamente, mas não necessariamente tenham problemas dentro das suas bases? Vamos entender um pouco disso com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, a primeira empresa brasileira de análise de crédito, análise de risco, né, que trabalha com todos os setores da economia, especialmente o financeiro. Alex Agostini, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, então.
Olá, Giovanni, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite.
Então, tá bom, Alex. Eu queria começar com um exemplo que nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas acompanham ontem aqui. Entrevistando o Jonathan Amar, diretor executivo do grupo Machotal de Conquista no Triângulo Mineiro, um dos grupos mais antigos, um trabalho tecnológico em várias frentes do agronegócio, inclusive na cana. Um grupo que já veio diminuindo a sua presença na cana e agora saiu definitivamente, embora ele não estivesse tendo problemas de prejuízo, digamos assim. Uma das alegações, Alex, do Jonathan Amar, é que para ele manter a sua capacidade de investimento, renovação de canaviais, trabalhar do ponto de vista tecnológico, manter a escala, e chegar ao torno aí de 100 toneladas por hectare, o custo de capital para ele estava muito alto. Ele estava tendo que usar capital próprio, porque, segundo ele, o fato dele buscar capital para usar na cana tinha um crédito mais caro cobrado pelos bancos. Porque, segundo ele carrega um custo do setor como um todo. Essa contaminação, Alex, ela é normal?
Olha, infelizmente, sim, mas o sistema financeiro, na concessão de crédito, eles utilizam uma métrica no qual há peso maior dos balanços das empresas do setor na formação do perfil de risco do setor, né? Ou seja, mesmo que haja no setor sucroenergético, como é o caso agora em discussão, uma empresa extremamente saudável, em alguma medida, na concessão do crédito por parte da instituição financeira, esse crédito ele será concedido com um risco elevado por conta do setor, ou seja, de empresas do setor que não estão bem financeiramente. Então, isso tem um impacto negativo sobre aquelas que têm uma situação financeira saudável. Ou seja, como há uma discussão, né, no pro consumidor comum entre bons pagadores e maus pagadores, e aí se discute, por exemplo, a questão do cadastro positivo. O sistema financeiro nacional, ele se equivoca muito grandemente quando ele coloca a análise de uma empresa de forma conjunta com o setor. Ela não faz o peso da análise exclusiva, né, da empresa, de forma qualitativa em relação aos seus ativos, por exemplo. O peso é menor do que a configuração do setor. Por que isso acontece? É uma natural entendimento de que a contaminação para um setor que está ruim para todas as empresas é uma questão de tempo. Então é por isso que o sistema financeiro acaba sendo aí, acaba tendo uma deformação quando ele vai conceder crédito a uma específica empresa de um setor, e aquele setor está numa situação financeira ruim e a empresa não está.
Só continuando nesse caso específico, Alex, o grupo Machotal, ele é um grupo grande, são por várias propriedades, são reconhecidos como um produtor de soja de alta rentabilidade, trabalham com gado leiteiro, enfim, eles são referência não só no Triângulo Mineiro, como no Brasil. Pois bem, eles não têm problemas, nunca tiveram problemas, imagino, pelo menos o que ele falou, de cadastro negativo. No entanto, o banco, a hora que ele vai conceder aquele crédito que está sendo requisitado por uma determinada cultura, e nós estamos falando aqui, então, no caso da cana, o banco segrega esse negócio especificamente do cliente, ele não olha o conjunto do cliente como um conjunto sólido que pode, se caso necessário, transferir recursos de um CNPJ para outro ou não?
Olha, o banco, quando ele faz a concessão de crédito, na análise do risco previamente, é claro que ele faz toda uma análise da capacidade de pagamento, primeiro da empresa, tá certo? Depois dos seus controladores e acionistas. Então, portanto, ela avalia, a instituição financeira avalia tanto o CNPJ da empresa, como também o CPF dos seus controladores e acionistas. Nesse caso, mesmo que o controlador ele tenha uma condição financeira muito positiva e tenha outros ativos, como, por exemplo, outros negócios de atividade, claro que isso pode ser considerado como capacidade de pagamento ao longo do tempo. Mas uma operação de crédito para um CNPJ, ele não pode judicialmente fazer, obviamente, garantias com outros ativos de empresas com outros CNPJ, mesmo que esteja, por exemplo, debaixo de uma holding. Você tem aí conflitos de interesse e jurídicos, né? Até por conta dos controladores. O que pode acontecer, e geralmente acontece, é que os controladores, acionistas, colocam à disposição, para reduzir o nível de juros, colocam à disposição alguns ativos pessoais, alguns imóveis, de algumas máquinas das empresas. Mas, em geral, as empresas fazem isso quando elas vão ao mercado de capitais tomar crédito. O sistema financeiro, no qual nós estamos falando especificamente de bancos, né, o sistema financeiro brasileiro, nós estamos falando de bancos, aí a situação ainda fica mais difícil porque existe, de novo, a segregação entre CPFs e CNPJs. Já no mercado de capitais, onde as empresas têm maior flexibilidade de captação de recursos, porque elas têm diversos produtos para captar recursos, e claro, geralmente horizonte de tempo muito maiores do que o que existe nos bancos. Os bancos geralmente dão período de pagamento curto, né? Já o mercado de capitais não, é mais longo, com juro menor e um volume maior. Então eles conseguem, de alguma forma, melhorar o nível de solvência por essas garantias. Já no banco, não tem essa possibilidade. A situação é muito mais restrita.
Entendi. Alex, tem um aspecto também ligado ao setor sucroenergético, que eu falei na abertura, que houve uma diminuição da alavancagem. Tanto que nós tínhamos aí por volta de 80 usinas em recuperação judicial, há cerca de 2 ou 3 anos, caiu para cerca de 50, e o número de falências em torno de 27. É um dado considerável diante de uma crise que começou em 2008 no setor sucroenergético mais fortemente. Agora, nos últimos 3 anos, Alex, dá para se perceber, e aí eu vou usar os dados que o Valor Econômico apresentou há 2 dias atrás, tomando como base a fonte o Itaú BBA, o endividamento veio caindo nas últimas 3 safras a ponto de chegar a R$ 133,00 por tonelada na safra 17-18, que está terminando agora. três safras atrás, estava em R$ 132 por tonelada, ou seja, veio caindo. Então, significa que já há uma percepção do sistema de que a cadeia está melhor. Na ponta da indústria, né? Sempre acentuando esse aspecto. Mesmo assim, ainda há uma reticência nessa concessão de crédito dentro da normalidade, Alex?
Sim, e não só por conta desse setor especificamente, né? Mas vamos lembrar que desde 2014 a economia brasileira passa por um período de recessão econômica. Em 2014, praticamente a economia não cresceu, menos de 0,5%. Em 2015, 2016, queda de mais de 3,5% do PIB. Em 2017, crescemos apenas 1%. Portanto, houve um retrocesso da economia muito grande, que obviamente isso bate no consumo das famílias, bate naturalmente nas condições financeiras da empresa, condições de caixa, por exemplo, que houve um grande aumento de endividamento, uma redução do caixa das empresas. Essa atividade econômica mais fraca fez naturalmente com que os bancos elevassem, por exemplo, os níveis de PDD, né, provisões para devedores duvidosos. E aí, quando o banco faz isso, aumenta o volume para devedores duvidosos por esse momento de crise, naturalmente há recursos menores, ou seja, em volume menor para concessão do crédito. Dado que aumentou o risco por conta do desemprego das famílias e por conta do aumento das falências das empresas, o banco coloca um spread maior, né? Ou seja, aquilo que ele cobra de juro acaba aumentando, mesmo em períodos de crise, porque é uma proteção que o banco tem, se utiliza disso. Então, infelizmente, o volume de crédito, mesmo nesse período agora, 2018, que se espera um aumento do crédito, ele tende a ser mais seletivo entre os setores de atividade, porque nós temos os diversos setores da economia. Alguns são mais dinâmicos que outros. Nós podemos, por exemplo, citar o setor da extrativa, que está indo super bem, tem uma atividade econômica bastante dinâmica, e a indústria de transformação, consumos bens duráveis, no consumo doméstico, por exemplo, nas vendas domésticas, ela ainda está com um passo de espera. Então, e o setor de construção também, só para citar mais um. Então, os bancos, eles olham os setores e, de novo, né, eles fazem concessões seletivas dependendo do dinamismo de cada setor e consideram, em geral, ciclos econômicos de 5 anos, que é o período onde você tem troca de governantes e consegue entender qual é a nova ordem ou orientação econômica daquele novo governo. Então, em geral, eles olham ciclos de 5 anos, e aí qual a tendência que isso vai dar de impacto no aumento ou restrição do crédito, considerando todas as variáveis de risco que eles avaliam, né? O balanço das empresas, em geral, mostra muito bem uma radiografia do que pode acontecer. E, de novo, mesmo fazendo aquela seleção de empresas que estão hoje saudáveis, né?
É claro que, naturalmente, no setor sucroenergético, há empresas saudáveis que estão com uma linha do EBITDA, né? Que é o lucro menos juros e amortizações e etc., que devem estar numa linha saudável. Alex, para o setor do agronegócio, tem uma margem de EBITDA considerado razoável, satisfatório, dadas as condições gerais da economia, ou isso teria que ser visto de setor para setor, ou de empresa para empresa, Alex?
Olha, se nós considerarmos os últimos resultados do PIB, o setor do agronegócio no Brasil tem se destacado de forma muito positiva. E tem linhas de créditos especiais justamente porque o setor é estratégico para a economia brasileira. Na composição do PIB, ele pesa pouco, mais 5, 6% no máximo. Mas a cadeia produtiva é muito longa. Máquinas, equipamentos, fertilizantes. Então, isso tem um impacto setorial, intersetorial muito grande e é importante para toda a economia brasileira. Por isso, até tem linhas de crédito subsidiárias com bancos públicos. Então, tem uma perspectiva de melhora assim, das empresas que atuam no setor, até por conta da própria reação da economia brasileira, que nesse ano deve crescer algo de 2,8% a 3,5%, dependendo aí da casa que está projetando. Então, tem uma perspectiva muito positiva. A tendência é as empresas que passaram por um ajuste financeiro muito forte nos últimos 3 anos, que tiveram tiveram que apertar o cinto, elas tendem a mostrar uma menor rentabilidade, porém uma rentabilidade diante de uma situação de dívida, de endividamento mais saudável, né? Ou seja, eu estou ganhando menos, mas eu estou menos endividado. Então, portanto, o retorno sobre o capital tende a ser maior. Isso pode, no médio e longo prazo, atrair investidores para o setor. Então, o setor está se reestruturando agora financeiramente, é um setor estratégico para a economia. É claro que ele também depende muito do setor de petróleo no Brasil, até porque o Brasil ele é pioneiro aí na produção de combustível à base de cana-de-açúcar. Então, na medida que o petróleo encarece, a gente tem uma demanda maior por combustível à base de álcool. Então, também tem perspectivas disso, porque o petróleo já vem, o preço do petróleo internacionalmente vem subindo. Então, há uma perspectiva no médio prazo, quando eu falo médio prazo, os próximos 24 meses, há uma perspectiva de melhora muito significativa nos indicadores financeiros dessas empresas do setor sucroenergético. Porém, isso só deve ser sentido na tomada de crédito ou na oferta de crédito no segundo semestre desse ano, quando se espera uma consolidação do crescimento econômico e também quando se espera que haja já uma consolidação do quadro eleitoral de quem vai estar à frente, concorrendo e qual a linha de política econômica. Então, é por isso que eu acho que nós teremos aí condições melhores de resultados financeiros para as empresas, né? Por enquanto, infelizmente, a fotografia ainda não é das melhores, mas há uma perspectiva muito positiva.
É, Alex, infelizmente, essa fotografia não é só de curto prazo, não. O setor não está esperando grandes mudanças ainda na safra que vai começar oficialmente semana que vem. Mas a gente vai falar disso já, rapidamente. Mas antes, Alex, eu queria que você explicasse para os nossos amigos assim, na composição que os bancos fazem desses estudos, olhando um ciclo de 5 anos à frente, eles chegam no setor sucroenergético, eles dão uma olhada, ele fala assim, bom, esse setor só tem três produtos, né? Um é açúcar, outro é etanol e outro é a cogeração de energia, que ainda não é um segmento totalmente alavancado. Ou seja, as usinas têm praticamente só esse mix de produtos, então, à mão. Açúcar depende muito de Nova York. O ano passado já teve em queda. Esse ano os preços estão derretendo abaixo de 12 centes libra peso em Nova York. E não tem uma perspectiva de melhora, porque é um superávit muito grande na Ásia, né? E o etanol, né, que vinha remunerando bem, provavelmente vai perder também um pouco de peso, porque a entrada da safra vai trazer mais oferta para esse mercado. Aí ele olha lá na ponta, Alex, o diretor de banco, ele olha lá para trás, ele vai ver então que o canavieiro, ele só tem um produto, né? Ele vende para a usina que fabrica só esses dois produtos. Então, quer dizer, ele olha todo esse cenário e projeta algum risco de dificuldade diante de situações mais complexas, né, Alex?
Isso, exatamente assim que funciona, né? As instituições financeiras do AFRIM, suas áreas de análise de risco e análise setoriais, que subdividiam aos diretores de crédito de informações de riscos, risco setorial, panoramas setoriais. Nós temos aqui na nossa carteira de clientes um número muito grande de bancos que, inclusive, utilizam a nossa base de informações. Nós temos uma base de dados de mais de 10 mil empresas por ano na nossa base, então a gente consegue fazer um cálculo com uma radiografia muito boa de 23 indicadores financeiros do setor, e a gente consegue muito bem dar suporte para essas instituições, no qual eles vão determinar a sua política de crédito. E aí é claro que eles vão levar em consideração não só qual é a estrutura de competição do setor, mas também a questão de oferta, de demanda, de perspectiva global. Tudo isso é considerado na hora de fazer a concessão de crédito. E aí, é óbvio, se a gente tem hoje uma situação do setor que há uma perspectiva de redução da rentabilidade, há uma tendência cada vez maior de se reduzir o volume de crédito ofertado e aumentar o juro cobrado. Nesse caso, apesar de ter uma perspectiva de curto prazo redução da rentabilidade, até por conta de uma safra maior, uma oferta maior e queda dos preços. Como eu disse, isso no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a tendência é que essas empresas, claro, aquelas que tiveram menor nível de dificuldade, conseguirem superar esse período aí, negativo, né, que vem passando recentemente, e ter resultados melhores, tendo aí a atração de investimentos. O problema, é claro, suportar esse período difícil agora, né, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a taxa de juros ela é muito elevada, por mais que a taxa básica esteja no menor nível da história, 6,5%, a gente sabe que o custo de financiamento e de produção ele não é esse, ele é muito maior. Então, a dificuldade, o empenho do empresário tem que ser ainda mais significativo em relação a outros competidores internacionais. Por isso que a gente sempre analisa os setores não no curto prazo, até porque a mobilidade ela é mais lenta. A gente sempre olha médio e longo prazo, mas de fato o curto prazo acaba deixando aí os empresários do setor bastante em desalento, né? E aí isso exige naturalmente uma mobilização dos empresários do setor para demandar do governo naturalmente programas que sejam pró-produção, que melhore produtividade, que melhore competitividade. E aí eu acho que o setor ele está muito bem informado para poder demandar isso no governo, porque é naturalmente até pela estratégia do setor na economia.
Exato. Alex, por exemplo, nós falamos aí do mix das usinas. Agora, estamos falando também, no caso, do canavieiro, produtor independente, embora hoje ele seja minoria dentro dos 600 milhões de toneladas, mais ou menos, que é o valor, dado histórico da safra, 580, 600 milhões de toneladas por safra. O produtor independente talvez não passe de 100 milhões, né? Mas, enfim, no caso do Jonadão, nosso amigo lá do Grupo Machotal, ele é um independente, embora grande. Só que ele também, como qualquer produtor, né, Alex, ele só tem um canal de venda. Ou seja, porque a cana só é comercialmente válida se processada. Você não vende como soja, você não exporta a soja em grão, você não vende para a indústria de ração ou para a indústria de óleo, ou seja, não é um produto que tem elasticidade, né? Quer dizer, ele não tem, portanto, ele tem um canal apenas. E mais ainda, né, Jonadão, normalmente se tem o ATR, que é o total de açúcar recuperáveis, que é uma espécie de um tabelamento mensal de preço que o setor estabelece para pagar, para remunerar aquela cana comprada. E, naturalmente, que dentro desse valor entra questões como qualidade da cana, mercado internacional, etc. Portanto, ele fica mais engessado ainda na tomada de crédito, imagino eu, né, Alex?
Sem dúvida alguma. É uma situação bastante complicada, como você mesmo colocou, uma situação de um produtor independente, a força de negociação dele acaba sendo reduzida, até porque não tem grandes opções para escoar sua produção. Diferente de outros setores, no qual ele consegue ter uma margem de negociação maior, porque ele tem mais opções de compradores. Essa é uma situação ainda mais difícil, né? Que naturalmente exige uma estratégia adicional desses empresários para que consigam superar essa dificuldade. E aí, a sugestão, no geral, é para que esses produtores independentes procurem ganho de produtividade por meio de financiamento da produção, olhando outros canais, né, de financiamento que custeiam a produção a uma taxa de menores de risco, com volumes maiores. E aí, claro, uma grande sugestão é procurar produtos do mercado de capitais, ou seja, securitizar dívida, antecipar recebíveis, fazer talvez uma emissão de dívida, dando como garantia ou equipamentos ou a própria terra. Em geral, isso acontece. Isso dá uma força financeira adicional para competir num setor que tem um custo elevado, com canais de venda muito restrito, né, com margem de negociação muito baixa. Eu acho que a grande sugestão é essa, porque as dificuldades são críticas do setor, né? Não é uma situação como aconteceu há 2 anos atrás, que era uma situação espalhada na economia, ou seja, todos os setores estavam dificultados, nesse caso específico. Né?
Exatamente, foi bem lembrado isso daí. Há meios do produtor, independente do porte, conseguir se movimentar dentro, tentando fazer securitização de dívidas, fazer hedge de recebíveis, coisas assim, já que também a torneira do BNDES também está cada vez mais difícil, né? Sobretudo para os independentes, né? Que tem poucas garantias a oferecer, né? Mas, viu, Alex, a má notícia é que no curto prazo, dizem, né, tem aquele ditado que vai piorar antes de melhorar, né? Pois bem, a má notícia é que pode piorar esse ano, segundo a safra, nessa safra, porque está vindo uma quantidade de 4 milhões a menos de toneladas. Como eu disse, o mercado internacional de açúcar com pouca chance de reagir. Então há uma expectativa até de que o setor volte a se alavancar mais um pouco, né, subindo aquela curva lá, isso segundo os seus amigos economistas do Itaú BBA, né? Então essa seria a má notícia. A boa notícia é mais a longo prazo, que você falou em programas, né, Alex? Tem o Renova Bio, que é o novo programa de renovação dos biocombustíveis, que vai premiar aquele combustível, aquela produção, aquele processo produtivo que tenha um menor índice de carbonização. E aí as distribuidoras vão ter que pagar um prêmio, comprar uns certificados, que esse prêmio vai ser revertido para a indústria. Então, tem esses dois fatores aí, né, Alex?
Nesse caso, eu acho que você colocou muito bem, né? Infelizmente, em geral, alguns setores passam por dificuldades, a melhora ela sempre está um pouco mais distante, né? Ou seja, sofre um pouco no curto prazo, porque exige essa restauração dos seus indicadores financeiros e produtivos, e, portanto, isso daí rebate na competitividade, mas há o lado positivo aqui. Você tem outros eventos acontecendo que podem melhorar no médio e curto prazo, como esses programas que vão beneficiar a eficiência produtiva, a eficiência em termos, que é uma preocupação hoje gerada em termos de poluição, e isso, quem ficar naturalmente parado olhando, vai ficar para trás. O ideal é que tente antecipar esses ciclos, procurando parcerias, procurando inclusive compartilhamento de produção. Há alguns setores que, por exemplo, o setor de logística e transporte no Brasil, eles já estão trabalhando com compartilhamento de custos, ou seja, você faz um grupo de 5, 10 empresas e vão ali e compram um lote de 100, 200 pneus. Quando você compra no volume, isso reduz o preço. Então, essas estratégias que algumas empresas e alguns setores estão desenvolvendo, eu acho que são importantes, vale como experiência para melhorar não só a eficiência produtiva, como a eficiência financeira, ou seja, sobrar mais recursos no caixa para ter aí programas de investimento de longo prazo.
É verdade.
É o problema. O problema no Brasil é que os ciclos que nós vivemos, eles são ciclos muito curtos, né? Nós temos 1, 2 anos de expansão econômica e depois temos 3 anos de retrocesso econômico. Em geral, isso porque o ambiente político interfere muito na vida econômica. Nos últimos anos, por conta dessa onda de corrupção, aparentemente houve um avanço no que diz respeito às políticas de compliance, às políticas de prevenção de risco de financeiros, em termos de lavagem de dinheiro, etc. E esse avanço, naturalmente, vai premiar as empresas que, obviamente, não estão compartilhando dessa postura competitiva, que não é nada saudável para o ambiente de negócios e, principalmente, para o país como um todo. Então, nesse sentido, eu acho que essas empresas elas estão se destacando e tendem a melhorar, né, no médio e longo prazo. Há um retorno. Que isso nunca vai dissipar, eu creio que não, porque a gente vive isso há 100 anos, infelizmente, no Brasil, né? Desde a década de 20 a gente tem problemas de corrupção no país. Mas, com certeza, acho que na economia moderna, isso nós teremos como ensinamentos de avanços muito importantes para aquelas empresas que têm no seu horizonte um trabalho bastante efetivo e sério, né?
Perfeito, perfeito. Alex Agostini, muito obrigado, então. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelas informações. Naturalmente que esse assunto podemos voltar a hora que tivermos alguns dados mais concretos de como está caminhando essa safra no setor sucroenergético. A gente volta a conversar novamente, tá bom?
Combinado, Giovanni. Coloco à disposição todo o nosso trabalho que tem sido feito, até para poder amparar o setor, subsidiando com informações realmente importantes e estratégicas, né? E cada vez mais compartilhar aquelas ideias que são saudáveis para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Obrigado você e boas férias, né? Lembrando que pegamos o Alex Agostini com mala pronta. Alex, uma boa viagem então para você também.
Eu que agradeço, obrigado.
Então, o setor sucroenergético, por conta da crise de vários anos, sobretudo aí com falências de usinas, recuperação judicial, ainda continua tendo um risco de crédito muito alto e chegando na cadeia para trás, ou seja, a cadeia produtiva. É o produtor rural que precisa de dinheiro para trabalhar suas lavouras, sobretudo aí com as modernas técnicas de produção, está sofrendo, como nós vimos ontem o grupo Machotal dizendo que está saindo da cana também, porque o custo de capital, o custo de captação no capital dele é muito alto, embora seja um grupo sólido, né? E o Alex Agostini, né, economista-chefe da Austin Rating, né, confirmou isso mesmo, que, de fato, os bancos enxergam toda essa situação da cadeia, mesmo que a alavancagem das usinas tenha caído um pouco. Vamos aguardar que não piore tanto o cenário em 18, 19, a safra que começa agora, que pelo jeito não vai ser das melhores. Muito obrigado, então. Fique com a gente, que voltamos a qualquer momento. Obrigado pela audiência.